Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre a mulher na justiça. A maioria dos juízes em Portugal é do sexo feminino. A profissão deixou de estar vedada às mulheres depois do 25 de Abril. Portanto, ao longo dos últimos 46 anos, as mulheres têm ocupado as profissões jurídicas de forma bastante abrangente, incluindo nas magistraturas. Mas, para termos uma ideia, em 1991 havia 181 mulheres juízes nos tribunais de primeira instância e superiores. Em 2019, eram 1.071, por comparação a 663 homens juízes. Mas quando analisamos com mais pormenor estas estatísticas, percebemos que a presença das mulheres é mais significativa nos tribunais de primeira instância do que nos tribunais superiores. Por exemplo, no Supremo há 15 mulheres conselheiras para 44 homens, ou seja, quanto mais elevado é o cargo ou a função, menos mulheres lá se encontram, apesar de estarem em maioria. E esta tendência de feminização das profissões jurídicas tem sido uma constante nas últimas décadas. Há cada vez mais advogadas, juristas, alunas de direito e por aí fora. Apesar da porta de entrada ser o concurso público, há outras exigências profissionais que vão arredando as mulheres dos altos cargos. É o caso das formações, mestrados, licença de maternidade, que pode atrasar a avaliação. No botequim de hoje, vamos olhar para a mulher no exercício das profissões jurídicas, mas também para a forma como a mulher é vista nas decisões judiciais. E para me ajudar a fazer este caminho, tenho hoje à mesa do botequim Fátima Reis Silva, é juíza desembargadora no Tribunal de Comércio de Lisboa, tem muito caminho feito e muita experiência no campo da magistratura. Bem-vinda ao Botequim. Paula Ferreira Pinto, é juíza no Tribunal Civil de Mafra e é presidente da Associação das Juízas Portuguesas. Bem-vinda à TSF.
Obrigada.
E Inês Ramalho, é advogada e Senior Associate da Cervoli Associados. Trata sobretudo de temas relacionados com a banca e o setor financeiro, contexto em que começou a trabalhar temas da diversidade de género. Bem-vinda, Inês.
Obrigada.
Paula, começo por si. Que tipo de discriminações a Associação de Juízas Portuguesas tem encontrado no exercício das várias profissões jurídicas?
Aquilo que temos diagnosticado enquanto magistradas judiciais ainda é um diagnóstico casuístico. Estamos agora a tentar fazer um levantamento científico e mais rigoroso do que efetivamente acontece por entre as juízas, mas aquilo que nos surge ou que nos aparenta mais evidente são as questões que têm a ver com a maternidade, no mais imediato, e depois o papel de cuidadora que a mulher ainda tem de forma avassaladora, ou que assume ainda de forma avassaladora, no contexto social, global, portanto, não só da magistratura. Quanto à maternidade, o que nós temos constatado é que, pese embora haja um escrupuloso cumprimento da lei, portanto, observam-se os períodos de licença de maternidade, remunera-se as magistradas tal como a lei determina, mas depois acaba por haver situações em que esse período de interregno de prestação funcional acaba por ser negativamente, ou acaba por se repercutir negativamente na avaliação da prestação funcional das magistradas, o que depois implica todo o seu progresso na carreira e, inclusivamente, o seu progresso remuneratório, porque existem tribunais de primeira instância que, devido à sua especialização, são melhor remuneradas, as funções são melhor remuneradas e, portanto, mesmo ao nível horizontal da primeira instância, uma pior nota, uma nota não tão boa, pode implicar depois uma estagnação ao nível remuneratório. Para já não falar na evidência de prejudicar o acesso aos tribunais superiores, portanto, depois na avaliação global. Também implica a maternidade e agora, já de maneira mais abrangente, o papel de cuidadora, aquilo que a Sara já referiu, que de facto as mulheres têm menos tempo para se dedicar ao seu aprimoramento profissional, ao investimento na sua carreira enquanto magistradas e enquanto juristas, porque não nos podemos esquecer que de base somos todas juristas, e portanto só com um imenso sacrifício ou mesmo abdicando de fazer um aprimoramento académico que depois naturalmente também é valorizado no acesso aos tribunais superiores. Portanto, isto é todo todo um enfoque específico na magistratura, mas que deriva naturalmente do papel que a mulher ainda tem socialmente no âmbito da nossa sociedade, passando a repetição.
Fátima, como é que foi no seu caso? Portanto, como é que foi o acesso à profissão e como é que foi fazendo o seu caminho até chegar a juíza desembargadora?
Posso confirmar que, efetivamente, desde que entrei na magistratura em 1992, também é importante aqui, não estou a afirmar nenhuma antiguidade, mas o tempo fez uma grande diferença e eu senti uma grande diferença. Já quando entrei, as regras eram absolutamente iguais, com uma exceção. Recordo-me ter ficado muito chocada quando, no ano do SES, percebi que não havia previsão para a gravidez dos auditores. E estamos numa altura na vida, acabámos o curso, esperámos 2 anos, concorremos ao SES, que é absolutamente natural que as pessoas casem e a gente ter filhos. E porquê é que eu descobri isso? Porque 2 colegas minhas engravidaram e tinham basicamente 2 opções, derivadas da boa vontade, porque na lei não estava nada previsto. Recordo-me bem disto ter sido, acho que, o meu primeiro grande choque profissional e de género. Não foi comigo, mas tiveram 2 opções. Ou tinham o filho, tiravam-me 10 dias, 5 dias de baixo e voltavam, e 2 delas fizeram isso. Ou então passavam para o ano seguinte, por pura boa vontade, porque previsão, não havia, em bom rigor. E uma delas fez isso. Muito caminho foi feito desde então. Ou seja, aí nem sequer todas as regras eram observadas. Mas, na verdade, depois eu tive o meu primeiro filho numa época em que ainda não havia bolsa de mestrados. Faço explicar. Uma bolsa de mestrados é uma coisa, foi uma grande evolução, tem vantagens, tem desvantagens, é criticável, não é criticável, mas basicamente visa assegurar ao cidadão que, quando o titular de um determinado lugar, e recordo que os juízes são inamovíveis, portanto um juiz colocado ali, por muito doente que esteja, é o juiz daquele lugar, tem um problema de saúde, por exemplo, pode ser outro, mas um problema de saúde tem que estar afastado, ou vai fazer uma comissão de serviço, ou, portanto, não são só problemas de saúde, o lugar não fica vago. E há uma bolsa de juízes que é colocada conforme as necessidades. A vida das mulheres grávidas, das juízas grávidas e mães, antes e depois da bolsa, é completamente diferente. Eu tive o meu primeiro filho antes de existir a bolsa de juízes, tive a minha segunda filha quando já existia a bolsa de juízes, mesmo no início. Portanto, a perspectiva era, tínhamos a nossa baixa de maternidade, integralmente paga, com tudo garantido. Antes da bolsa de juízes, o que nos esperava ao voltar para o tribunal eram, portanto, eram 98 dias, eram 98 dias de processo a serem colocados no tribunal à espera que nós lá chegássemos. Recordo-me quando cheguei, normalmente quando chega, normalmente nem a porta se consegue abrir, porque as pilhas de processo. E era este, depois de uma pessoa sair de uma baixa de maternidade, num estado normalmente fisicamente debilitado, porque, enfim, é muito cansativo, era isto que nos esperava. Com um bebê pequeno em casa, era muito, muito dramático. Então, criavam-se estratégias, como, por exemplo, ter os filhos numa altura em que apanhasse as férias judiciais para a acumulação não ser tão grande, ou ter os filhos numa altura em que se tivesse a mudar de um tribunal para o outro para só apanhar metade da acumulação. Estratégias. Isto numa altura em que a lei já garantia a igualdade de direitos, e havia igualdade de direitos, mas havia este problema. Que, atenção, as gravidezes e a maternidade para os gestores do sistema era um problema e continuam a ser. É um problema que não devia ser um problema, mas é. Porque, efetivamente, há alguém que fica fora de combate durante uma série de tempo. Portanto, isso acabava por criar estas efetivas desigualdades, e recordo-me perfeitamente que ter filhos era um projeto de grande coragem para uma magistrada nessa altura. As coisas melhoraram muito com a bolsa de juízes, mas, na verdade, continuámos a ter que voltar ao trabalho, tendo o trabalho bastante acumulado e tendo um bebê pequeno em casa. A questão do cuidador passa muito por aí.
Se me permitem, de facto, a bolsa de juízes respondeu de alguma maneira a estas situações, mas, por exemplo, eu tenho a experiência pessoal e de colegas em que, de facto, já existia a bolsa de juízes quando eu tive o meu último filho, foi há 9 anos, e não tive ninguém que foi colocado, e, portanto, houve uma solução de recurso que não funcionou. E deparei-me, de facto, com o juízo, com a secção de processos, como se usa dizer, dentro do gabinete. E a minha situação podia ser uma, única ou rara, e nessa medida não seria ilustrativa, mas não é. Tem um pouco a ver também com a jurisdição em que a pessoa está colocada. Nas jurisdições, como do criminal, como o comércio e a família, normalmente são privilegiadas para substituições na bolsa de juízo, porque têm processos urgentes. percebe-se. A minha jurisdição é civil, portanto, é aquela que nesta equação fica sempre para trás. Porque, de facto, é a mais compatível. Isto também tem a ver com o facto de haver recursos humanos escassos. E quando os recursos humanos são escassos, naturalmente não se chega a todo o lado. Só para dizer que houve uma melhoria, mas não houve, nem perto, nem de longe, pelo menos do que é a nossa experiência atual, uma resolução da situação. Para além do que, havendo falta de recursos humanos e sendo isso um dado objetivo, quer dizer, depois podia ser ponderada essa situação que decorre da falta de recursos humanos, ou seja, de uma pessoa entrar, de regressar ao serviço no estado em que a Fátima já relatou, que não vem propriamente de férias e, portanto, precisa ainda de todo um tempo para se adaptar, e tem a secção de processos no gabinete, ou seja, os processos praticamente todos para despachar, o que é logo emocionalmente muito exigente.
Mas há aqui um outro requinte de malvadez, que é, portanto, uma mulher que tira licença de maternidade vai ser prejudicada na avaliação para os efeitos de progressão profissional, porque produziu menos. Se for uma baixa,
não necessariamente, mas acontece com muita frequência. Numa sociedade que põe, enfim, a produtividade acima de qualquer outro valor, acaba por qualquer fator que obste a que essa produtividade seja alcançada ter um reflexo negativo, e tanto pode ser a maternidade como a doença. Portanto, quando nós dizemos que as questões da maternidade repercutem, só podem-se repercutir ou têm-se repercutido, agora com que grau, com que incidência, é isso que nós queremos apurar com rigor, mas não significa que não haja outras circunstâncias que também não o façam, nomeadamente a doença. E tanto a doença como a maternidade não deviam ter este tipo de repercussões, independentemente de percebermos que existem aqui dificuldades de gestão de recursos humanos escassos. Agora, o que não se pode é fazer refletir nos profissionais, nos cidadãos que exercem estas funções, repercutindo consequências negativas de uma, enfim, de uma deficiência do sistema. Portanto...
Eu vou dar agora a palavra à Inês. Vamos voltar a este tema, com certeza, da gravidez. Mas no caso da advocacia, quais são os tetos de cristal, por exemplo, numa sociedade de advogados?
Por onde é que se começa? Bem, antes de mais, obrigada, Sara, pelo convite para estar aqui. Eu acho que estes são temas que, sem prejuízo de estarem claramente na berra neste momento, porque se discute imensa diversidade de género, ao mesmo tempo há muitas discussões que não estão a ser tidas e não se vai a fundo em muitas das conversas de diversidade de género. Eu estava aqui, se não estivéssemos nós de máscara, eu acho que era muito mais evidente o meu ar de espanto com o tema da bolsa de juízes e daquilo que se avançou, ainda que não se tenha claramente avançado o suficiente. No caso das advogadas nem temos isso, ou seja, no caso das advogadas, por exemplo, no tema da maternidade, nós temos licenças se os escritórios quiserem, nós temos licenças nos termos que os escritórios quiserem, se nos são pagas ou não, se os escritórios quiserem. A única coisa que existe para as advogadas é uma espécie de subsídio de maternidade que é dado pela nossa Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, que é uma espécie de cheque bebê, que é calculado com uns valores, com base numas balizas razoavelmente crípticas, em que nos atribuem um montante pelo bebê, não é? Mas se tivermos a trabalhar ao mesmo tempo, temos de trabalhar. Há N advogadas que, grávidas ou de licença em casa, recebem uma chamada para não voltar, até porque nós não somos despedidos, nós somos dispensados porque não temos contrato de trabalho, na maior parte dos casos. Portanto, isto é todo um manual de como não gerir e não ter bebés nas advogadas, na verdade.
Como é que foi no seu caso? Tenho um bebé de 9 meses, dizia há bocadinho.
Exatamente.
Como é que foi gerir essa situação
no
seu caso?
Eu tenho sorte, porque eu tenho sorte de também escolher o escritório para onde queria trabalhar, e no caso do meu escritório, e eu acho que isto acontece cada vez mais nos escritórios grandes, porque já tem uma estrutura que permita fazer isto, há uma política de conciliação e, portanto, há incentivos para as pessoas não sentirem que são prejudicadas por decidirem dar esse passo na vida familiar. E, portanto, eu tive direito à minha licença. No caso, por exemplo, da minha avaliação de desempenho, não foram contados os meses que eu tive fora, ou seja, foi feito um proporcional de objetivos em função dos meses que eu estive efetivamente a trabalhar. Agora, isto é tudo na base do que é que o escritório quer que permitir. Eu estou num escritório que é muito virado para a conciliação e para a vida familiar, e portanto faz ponto assente, é um dos seus objetivos permitir que quer as mulheres que queiram, e as mulheres e os homens que queiram ter filhos gozem as suas licenças. Os homens, por exemplo, advogados do meu escritório, são encorajados e muito bem a gozar os também 20 dias iniciais da licença parental, que também não têm direito, atenção, porque nós somos prestadores de serviços, portanto não temos direito a gozá-los. E a verdade é que o meu escritório tem essa opção e, portanto, pôde-se fazer isso, mas eu, enfim, acho que todas nós aqui na mesa conhecemos ou temos amigas a quem aconteceram as coisas mais extraordinárias, que parecem de um desenho animado mal amanhado, de terem um filho e de repente estarem no desemprego, ou terem um filho e estarem a trabalhar ao mesmo tempo, ou enfim, isso existe muito, porque o tema nos advogados é que não há regras. Não há, ou seja, nós temos os deveres todos, mas não temos,
portanto,
os direitos.
Vocês fazem cumprir regras e ajudam a fazer cumprir regras, mas...
Sim, criadas pelos próprios escritórios, mas tirando este subsídio que é aplicável a toda, que é um subsídio de maternidade e paternidade, curiosamente, porque é engraçado, se um advogado, um casal de advogados, tiveram um bebê, o homem tem direito a um subsídio e a mulher tem direito a um subsídio do que paz, mas é uma espécie de cheque, o tal cheque bebê, com valores diferentes, mas têm os dois direitos. Mas tirando este, não há mais nenhum direito consagrado. Nós não contribuímos para a Segurança Social, nós contribuímos para uma caixa própria, portanto não temos a proteção da Segurança Social e não temos direito a licenças. Portanto, existe de facto essa... Somos, enfim, contribuintes, beneficiários de segunda de Segurança Social.
Fátima Reis Silva.
Só queria acrescentar que já eu estava nos tribunais há uma série de anos, quando finalmente saiu uma lei que justificava as faltas a julgamento das advogadas em licença de maternidade, porque nem isso existia. Mas estamos a falar... Quantos anos? Não muitos.
Mas, não, por exemplo, muitos. Assistência à família, se a criança de uma juíza ficar doente.
Se nem licença de maternidade, quanto mais isso?
Sim, exato, esta pergunta.
Nada. Estava a pedi-las. Lembro-me perfeitamente quando saiu esta lei, porque o que é que nós fazíamos? Dávamos boa vontade. Quem era de boa vontade, porque também, claro, há quem não seja de boa vontade. Na verdade, não estava previsto.
Também há quem não dê, não é?
Exatamente. Mas a lei saiu e finalmente existe. Mas recordo-me que eu já eu era juíza há bastante tempo quando isso sucedeu, e sempre me impressionou muito a falta de apoio que as advogadas tinham.
Paula Ferreira Pinto.
Eu quero deixar aqui uma nota, porque eu fui advogada 8 anos antes de ir para a magistratura, e a minha primeira filha nasceu, era eu advogada. Eu estava inserida num escritório pequeno, que não tem nada a ver com a realidade do escritório da Inês, e portanto eu estive 1 mês e meio, tive 3 meses em casa, 1 mês e meio remunerado, e tive 3 meses por boa vontade. Recebi o tal cheque bebê.
Exatamente.
Que deu para as despesas, enfim, do parto e tudo mais. E depois, ao fim de 3 meses, que enfim, já não é nada de extraordinário, mas não é como estar 10 dias depois a trabalhar, como aconteceu. Aliás, até quero também deixar aqui uma nota, que o que aconteceu com a colega Fátima também aconteceu no meu curso de SES, colegas engravidarem, terem estágio prorrogado, que também aconteceu. E, portanto, isto só para dizer que eu tenho a experiência dos dois lados, não é?
E depois ainda, ou seja, esses ainda nem são os glass ceilings, porque, na verdade, pois, estes são mesmo de betão, não é? Exato. Ou seja, isto é mesmo uma decisão. Muitas vezes o que acontece é que a advogada tem de decidir, já não é uma questão de quer progredir na carreira ou não, pode ser uma decisão entre tenho emprego ou não tenho emprego. Quer dizer, vou ter um bebê e tenho de saber se tenho condições para sustentar esse bebê, não é? Exato. Portanto, é uma decisão muito difícil. Depois ainda há os glass ceilings, podemos...
Mas antes, vamos ouvir um excerto de uma conversa que eu tive com a professora Helena Pereira de Melo, é professora de Direito Antidiscriminatório na Universidade Nova de Lisboa, e ela explicou uma evolução do Estatuto Jurídico da Mulher e falou também da chegada das mulheres à Justiça. As mulheres só começaram a estudar Direito na Primeira República, pois é preciso esperar até ao 25 de Abril para uma entrada efetiva da mulher nas profissões jurídicas. Helena Pereira de Melo é professora e fez esta descrição de como é que a mulher era vista para justificar a não entrada nas profissões jurídicas.
A primeira ideia que tem é que as profissões jurídicas não são acessíveis às mulheres durante mais de 20 séculos. Ou seja, a ideia de que a mulher não é capaz de exercer de forma apta, ou não é apta para exercer uma profissão jurídica. Encontra, por exemplo, o nosso Prémio Nobel da Medicina, o professor Egas Muniz, a dizer coisas tão espantosas como: a mulher, para viver, é obrigada a trabalhar, não tem tempo para ter filhos. ou que uma mulher não pode ser advogada porque, defendendo uma causa em pleno estado de gravidez, que por vezes traz alterações físicas e psíquicas importantíssimas, não tem isenção emocional suficiente para poder representar alguém em tribunal e ainda menos para ser juíza. Por isso, a concepção que tem da mulher, que é uma concepção fortemente negativa, nomeadamente que a mulher não é confiável, nomeadamente que a mulher não é capaz de guardar um segredo, nomeadamente que a mulher é profundamente emocional e, nesse sentido, se fosse magistrada, decidiria sempre a favor de quem praticasse um crime porque teria pena do arguído, ou não seria capaz de guardar confidencialidade de qualquer segredo que lhe fosse confiado, porque por natureza a mulher não é confiável. Ou seja, todo o estereótipo da mulher como um ser frágil, emotivo, sensível, incapaz de racionalidade no sentido cartesiano, leva a que as mulheres sejam afastadas das profissões jurídicas durante cerca de pelo menos 20 séculos, ao longo de toda a nossa civilização. Isso vai mudar muito significativamente, sobretudo depois do 25 de Abril. Nós vamos assistir à entrada das mulheres rapidamente e com muita força no mundo da justiça. E essa entrada é extraordinariamente curiosa, porque as mulheres entram como advogadas, que são de longe a profissão mais representativa na área da justiça, e neste momento a maioria das advogadas são mulheres. No entanto, se for ver as sócias das sociedades de advogados, verificará que as mulheres estão a entrar muito pouco. Ou seja, quando entra numa zona do exercício da advocacia já associada a uma grande capacidade de controle do ponto de vista económico da atividade da sociedade de advogados, verificará que tem muito poucas mulheres. Tem poucas mulheres porque é uma atividade que exerce, por um lado, uma dedicação quase exclusiva em termos de tempo, o que significa que a mulher, quando começa a ter filhos, começa a ter muita dificuldade em conjugar as horas, os horários de entrada e de saída de uma sociedade de advogados com a sua vida familiar, e, por outro lado, porque continua a ser um universo fundamentalmente masculino. Depois, se analisar todas as outras áreas em que tem profissões de justiça, verificará também que as magistradas, neste momento, a maioria já são mulheres. No entanto, se analisar os tribunais superiores, como é o caso do Supremo Tribunal de Justiça, verificará que tem ainda muito poucas conselheiras em relação aos conselheiros homens. Se analisar o Tribunal Constitucional, vai chegar mais uma vez à mesma conclusão, ou seja, tem 8 homens para 5 mulheres. Ou seja, à medida que vai subindo nas instâncias, e poder-me-á dizer, é uma questão de tempo, as mulheres ainda não tiveram tempo de chegar lá, mas não é bem assim. Se atender aos critérios de promoção da magistratura judicial, de instância para instância, porque verificará que muitos dos fatores que são valorizados, ou alguns dos fatores que são valorizados, são fatores que são associados à frequência de formação profissional, associados a questões que as mulheres, mais uma vez, para conciliarem a sua vida pessoal com a sua vida profissional, e muitas vezes as magistradas estão deslocadas, no sentido de que têm a família numa cidade e trabalham noutra cidade, e isso torna muito difícil a frequência de determinado tipo de cursos que são exigidos para uma mais rápida progressão.
Há uma forma masculina ou feminina de viver o direito? Ou seja, o facto da sentença ser proferida por uma magistrada ou por um magistrado tem influência na sentença?
E os estudos que existem na matéria em regra são inconclusivos, tanto quanto eu tenho conhecimento deles. Isto porquê? Porque depois também tem que considerar o fator que é a progressão na carreira e a formação dos magistrados. E a formação dos magistrados, que é diferente nos vários países, é uma formação que tem continuidade ao longo do tempo. E pode questionar em que medida é que a formação dos magistrados em Portugal se alterou muito significativamente ao longo destes últimos 40 anos. Ou seja, em que medida é que os quadros mentais em que vai educar um futuro magistrado não são quadros mentais que têm concepções da lei e do direito e do que significa ser um bom magistrado, que são sobretudo feitas por homens, porque tem que considerar que durante muitos séculos a lei foi feita por homens, foi aplicada por homens, e a própria concepção do que era uma mulher era uma concepção construída por homens. E por isso, muitas vezes, enquanto há sentenças que do ponto de vista técnico ou jurídico são absolutamente impecáveis, mas as preconceções que lhes estão subjacentes são preconceções associadas a estereótipos de género que levam a soluções muitíssimo lesivas da dignidade das mulheres que estão a ser consideradas nesse processo.
Este último ponto da professora Helena Pereira de Melo é bastante interessante, porque se a forma de ensinar direito está assente em valores de há 40 anos, é claro que vai ser difícil, mas a questão do ensino do direito e a forma como a justiça olha para a igualdade ou não de género é uma coisa que voltaremos daqui a nada. Em termos dos estudos que eu fui vendo, as condicionantes que eu consegui encontrar ao exercício do direito estão relacionadas com coisas que parecem detalhes, mas também queria ver convosco se são coisas que vos acontecem. Comentários degradantes sobre as mulheres, sobre a roupa, sobre a aparência, sobretudo advogadas, interrupções repetidas enquanto as advogadas ou as juízas estão a falar, um tratamento paternalista, uso de termos carinhosos por parte de colegas do sexo masculino. Isto são coisas que fazem parte do vosso dia-a-dia ou são pontuais? Como
dá,
é que é?
Dá para selecionar todas as anteriores?
Dá para selecionar todas as anteriores.
Eu acho que existem em graus diferentes e em contextos diferentes. Acho que... E isto, atenção, isto não é um tema da justiça, isto é um tema transversal, ok? Porque o que acontece muitas vezes é... E eu vejo muito as questões da diversidade de género assim. Para mim, o machismo é uma tentativa de exercício de poder. E, portanto, quando eu sinto que um homem precisa de tentar exercer poder perante mim ou qualquer outra mulher que eu esteja a assistir, na televisão, na rádio, fisicamente à minha frente, para mim, eu vejo isto muito como uma tentativa dele ganhar controle numa situação que lhe está a fugir das mãos. Seja porque aquela pessoa está a ganhar mais destaque, seja porque aquela pessoa teve uma ideia melhor, seja porque aquela pessoa, na verdade, exerce ou demonstra uma confiança e uma competência que aquela pessoa gostava de ter tido. Ou seja, por acaso é um homem a exercer isto. Porquê? Porque culturalmente temos anos e anos e anos de demonstrações de poder que normalmente opõem o masculino ao feminino. E, portanto, eu não vejo este tema especificamente na justiça. Eu acho que é mais fácil, às vezes, acontecer nesse contexto profissional. Por exemplo, um cliente chamar-nos querida, ou um colega falar por cima de nós, ou nós darmos uma ideia, se for dada por nós, não é ouvida, se for dada por um colega homem, faz todo sentido. Nós irritarmos-nos e, portanto, somos histéricas e os homens são assertivos. Ou seja, esse tipo de tom que muitas vezes acontece. E vê-se, quer dizer, eu vou-lhe dar um exemplo, que é um exemplo conhecidíssimo de todos, o recente do professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que é a minha faculdade, onde eu já dei aulas durante 7 anos e onde me licenciei, que é uma faculdade pela qual eu tenho enorme respeito. O que aconteceu ali, sobre o pano, a capa da autonomia científica, foi um professor criar um programa de Direito Penal, onde se está a ensinar a futuros magistrados, advogados, etc., que, graças a Deus, não teve grande andamento. Posições totalmente ideológicas e bastante, enfim, misóginas e, para não dizer tudo mais, contra o pretenso feminismo. E esse professor só parece ter sido repreendido e parece ter sido obrigado a retirar esse programa e parece ter sido alvo de um processo disciplinar porque foi apanhado. Ou seja, e esse é que é o problema. A faculdade, sobre a capa da autonomia científica, achou que aquilo podia passar. Da mesma maneira como permitiu que esse mesmo professor publicasse um texto numa revista da faculdade a insultar uma colega que tinha o mesmo grau e que foi para o Conselho Superior de Magistratura por ser feminista e porque o feminismo era um cancro e era equivalente ao nazismo. Ou seja, quer dizer, enfim, basta ir ver as notícias para perceber os chorrinhos disparados que estava ali. Mas é essa mesma faculdade que tem a direção dessa revista permitiu a publicação. Tudo sob a capa da EGI, sob a capa da
Autonomia Científica. Com o professor Menezes Cordeiro dizer que reconhecia alguma cultura científica no texto.
Ou seja, que tinha mérito.
Mérito.
Qual é a solução da faculdade? Foi reagir quando foi alvo de notícias e confrontada. Mas, atenção, há aqui um ponto importante. Um dos alvos deste professor, que era a tal pessoa que foi para, tal outra colega professora que foi para o Conselho Superior de Magistratura, já tinha solicitado que a faculdade se pronunciasse e foi completamente ignorada. Portanto, isto não é um problema deste professor, isto é um problema de uma cultura completamente misógina e machista daquela faculdade, que aliás, se nós virmos os números são elucidativos. Nós temos mais diplomadas em Direito há 20 anos em todas as faculdades de Direito. Nós temos, e sistematicamente, ou seja, este não foi um fenómeno pontual. Se nós formos ver os números dos últimos 20 anos, nós, as mulheres representam, em termos de licenciaturas, em mestrados e em doutoramentos, sistematicamente mais do que a maioria. E, no entanto, vamos olhar para as cúpulas dos grandes escritórios, para o número de juízas desembargadoras, para o número de juízas conselheiras, para um procurador do Ministério Público em lugares cimeiros, e vemos que, apesar de dominarmos o mercado do ponto de vista profissional há mais de 20 anos, o que é quase uma carreira contributiva, se nós pensarmos nisto, e portanto teria mais do que tempo para lá chegar, nós não estamos nesses sítios. Agora, que há um problema é evidente, que não faltam candidatas ao final de 20 anos também me parece razoavelmente evidente. O facto é que não está lá. Portanto, isto pode ter 20 mil explicações possíveis. Uma delas é seguramente a maternidade, porque a maternidade tira tempo e tira disponibilidade e tira-nos do mercado durante um tempo que nos prejudica, isso não há dúvida nenhuma. Mas ouvir depois este tipo de situações e não ver um repúdio claríssimo, imediato, deste tipo de situações, é uma coisa que a mim me vai espantar sempre. Porque estamos a falar de uma faculdade que tem anos e anos de história, que se arroga a ser a melhor faculdade de Direito do país e que não é capaz de, apanhada, ter uma posição absolutamente evidente sobre o tema, quanto mais antes de ser apanhada.
Mas o professor acabou por ser afastado, ou suspenso, pelo menos. Quer dizer,
vamos ver.
Não sabemos bem como é que, como é que a coisa...
Sim, não, há uma deliberação do Conselho Científico, precisamente suscitada pela colega do senhor professor, e cujo o tema era precisamente o conteúdo absolutamente inadmissível da cadeira de Direito Penal 4. E o Conselho Científico, por isso, simplesmente lava as mãos. Portanto, isto anteriormente, claro, a ter rebentado, passando o plebeísmo, toda a questão em torno da... ou seja, ter vindo a lume que havia aquele conteúdo pedagógico de uma cadeira de mestrado e que havia, precedentemente, já tinha sido publicado um artigo lastimável, no mínimo.
Sara, e o que é grave é que, provavelmente, se não tivesse vindo a lume,
não, mantinha-se. Estou convencida.
Que... Vários alunos estariam em protesto, vários alunos... Aliás, isto não é a primeira vez que acontece um episódio deste género na faculdade. Mas vários alunos estariam protestado, mas a cadeira seria dada até ao final, provavelmente. Portanto.
Antes de passarmos à outra fase da conversa, que vai ser um bocadinho sobre as decisões judiciais, tendo a mulher como alvo ou sendo a mulher vítima, por exemplo, queria então voltar à questão dos tais tetos de vidro nas sociedades de advogados. O que é que sente que está a impedir, digamos assim, porque a professora Helena já tocou nesse ponto. Sim. Levemente, mas seria importante perceber a perspectiva de uma advogada.
Daquilo que tenho observado nos últimos anos, e eu sou advogada há 12 anos, sensivelmente, tenho observado várias coisas. Acho que um dos pontos evidentes é claramente o tema da maternidade, e que literalmente é uma roleta russa, porque depende muito do sítio onde estamos e do contexto que temos, da equipa que temos, do chefe que temos. Portanto, há aqui muitos ses. Não sei se há algum estudo sobre qual é, que é a taxa de natalidade nas advogadas, mas deve ser miserável por conta desse tipo de temas. Mas acho que existem outros. Existe a cultura dos escritórios, é uma cultura que eu acho que espalha muito o país nisto, e que para mim sempre foi um erro, que é a lógica do trabalho extensivo e não do trabalho intensivo, não é? E portanto olha-se muito para as horas que se está presente e quantas horas é que o chefe me vê, e não para aquilo que eu produzi, ok? Portanto, em vez de ser muito mais virado aos objetivos, é muito mais virado ao tempo que se demora, ao tempo. E eu até acho que aí os incentivos dos advogados ainda são piores do que o resto do mercado, porque o advogado trabalha muito com uma taxa horária. E, portanto, em teoria, o incentivo é quanto mais tempo eu demorar, mais caro eu vou conseguir, ou mais horas eu vou pôr num sistema para poder cobrar mais e gerar mais dinheiro ao meu escritório. Hoje em dia isto já tem mudado muito, ou seja, há muitos advogados que trabalham, para além das taxas horárias, trabalham com pacotes e orçamentos, o que for. Portanto, isto já não é assim tão evidente, mas esta taxa horária é uma regra em muitos escritórios. E isto significa que se exige disponibilidade, existe trabalho a altas horas da noite, existe uma desconsideração por outros aspectos da vida, e isto agrava-se um bocadinho porque não existem políticas de conciliação. Porque eu sempre achei, e mais uma vez, não é específico da área da justiça, acho que é uma coisa que deveria, assim como o trabalho intensivo e extensivo é uma coisa muito nacional, não é uma coisa da área da justiça, é uma coisa muito portuguesa. Para mim, a solução para os temas de género em Portugal teriam de passar muito por políticas de conciliação efetiva. Ou seja, o homem precisa de ter mais direitos para a mulher ter mais direitos. É tão simples quanto isto. Claro que é muito mais difícil pôr na prática, mas do ponto de vista do plano de intenções, isto é razoavelmente simples. Não pode ser um problema o homem dizer eu quero tirar uma licença. Não pode ser visto como um problema pela instituição, porque a instituição assume, bom, eu não posso evitar, não posso impedir que a mulher tenha licença, mas isto é uma chatice, se calhar não vou contratar mulheres, porque depois ficam muitas mulheres que podem ter bebés, portanto tem de gerir aqui, porque é um problema de gestão de recursos, e isso é um facto, quer dizer, não há volta a dar. Mas também não pode olhar e assumir que o homem não vai tirar a licença, e é muitas vezes isto, ou seja, as empresas também têm de perceber que isto não é um direito das mulheres, isto é um direito das famílias. Ou seja, se eu tenho um bebê, é suposto a licença ser gozada pelos dois pais. Não tem necessariamente de ser ao mesmo tempo o tempo todo, mas políticas como existem na Dinamarca, ou na Suécia, ou na Finlândia, em que a licença tem X tempo e é obrigatoriamente dividida pelos dois pais, acabam com a discussão sobre se as mulheres estão mais tempo fora do mercado do trabalho do que os homens. Porque se os casais decidirem ter filhos, são os dois prejudicados da mesma maneira. E isto era uma forma de se acabar com muito do mito de as mulheres vão estar fora e, portanto, eu vou progredi-la menos porque este vai estar mais disponível. Esse é um ponto. Outro ponto é coisas que têm a ver com a cultura da empresa. Não faz sentido marcar reuniões sistematicamente às 6:30 da tarde. Às 6:30 da tarde, os pais vão buscar os miúdos à escola, se não foram antes, não é? Se não foram às 5:30, se não foram às 4:30. E, portanto, marcar sistematicamente reuniões a essa hora, ou às 8:15, por exemplo, da manhã, que se tem de ir fazer os drop-offs nas escolas, marcar reuniões sistematicamente às horas em que as pessoas estão a dar os jantares, a ir buscar à escola, pôr nas atividades, mexe com a vida familiar. O que é que vai acontecer? Se calhar a mulher vai dizer, bom, o papel de ir buscar à escola costuma ser meu. Não posso ir à reunião. É expectável, por exemplo, que o marido, se tiver uma reunião destas, peça à mulher para ir buscar à escola, porque depois as coisas são vistas assim. Há um estudo que saiu há uns anos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, não sei se conhecem, que era sobre a mulher hoje. E é um estudo que até dá muito giro, porque para quem não perceba nada disto, pode ir ao site e ver os números, que têm uns infogramas muito giros sobre isto. E é engraçado, porque esse estudo dizia que as mulheres passam 40% do seu tempo acordadas a fazer tarefas de casa. E tarefas de casa e filhos, não é? Portanto, a sociedade espera, e estamos a falar de mulheres que trabalham, a sociedade espera que uma pessoa, para além de trabalhar 8 horas, 9 horas, 10 horas, nos advogados as horas são muito agressivas, nos juízes a mesma coisa, porque para além do trabalho do tribunal há todo o trabalho por trás que é preciso fazer para preparar as audiências e para tomar decisões, no fundo. E, portanto, estamos a falar de carreiras que têm muito mais do que as 8 horas diárias. Ainda vamos depois passar 4 horas, ou 3 horas, ou 5 horas a tratar da casa, dos filhos, etc. Não quer dizer que o marido não trate connosco, mas a sociedade espera que sejamos nós. E esse é que é o tema. É que enquanto culturalmente isto não for uma tarefa da família, e portanto faz quem tem tempo, e quem tem tempo hoje pode ser eu, quem tem tempo amanhã pode ser o meu marido, ou então vamos ficar na mesma. E isto, infelizmente, eu acho que as empresas descartam muita responsabilidade. Dizem que isto é um tema de divisão familiar, que não tem nada a ver com eles, mas depois marcam reuniões sistematicamente às 6 e às 7 da noite. Ou então dizem, bom, o objetivo que nós temos aqui para medir progressões é fazer 1.500 horas faturáveis por ano, ou é estar em todas as atividades de empresa que são ao fim de semana. Portanto, este é que são estas as coisas que implicam ou que limitam a progressão. E depois há o dia-a-dia, que é sempre interessante. Há muito uma coisa, eu gosto muito de uma expressão desta área, que é o mansplaining, que é aquela forma altamente paternalista, que eu neste momento só consegui equiparar à forma como o governo tem tratado a pandemia, a explicar aos portugueses que, enfim, não pode sair de casa. E, portanto, é o mansplaining, que é a forma paternalista de nos explicarem as coisas. E muitas vezes sente-se isso, e acho que é mais fácil, sente-se isso com mulheres e sente-se isso com jovens,
Então, se forem mulheres e jovens...
Se forem mulheres e jovens... estamos a explicar.
Exatamente.
Nós estamos a explicar. O que tu queres dizer é...
Exatamente. E, portanto, há muitas vezes isto do mansplaining, quando se é mulher e quando se é jovem, eu acho que se nota mais. Depois vai melhorando um bocadinho e pronto, enfim, lá, quando for mesmo, quando estiver à beira da reforma, talvez não tenha. Mas mesmo assim, devo dizer, já vi tentativas de mansplaining de homens de 50 anos a senhoras de 70. Portanto, não é um problema.
Não é.
Eu acho engraçado. Eu, por exemplo, a minha avó trabalha ainda. A minha avó tem 83 anos e é um dos meus ídolos e trabalha. Ainda dá aulas e é a avó quem eu telefono e me diz: estou numa reunião de Zoom, querida, já te ligo. Que é sempre aquela coisa espetacular. E eu já vi situações no mansplaining e, portanto, acho sempre engraçado. Mas de facto, é um tema cultural e isto não é da justiça, Sara.
Isto é uma questão geral.
Eu acho que isto deve ser uma conversa dos episódios do Bootkin que eu vi. Eu acho que isto deve ser uma conversa que se aplica em todos os episódios.
Sim, vou ter que começar a contar quando é que falamos sobre Fátima Reis Silva.
Queria só dizer que, efetivamente, no que toca à progressão na carreira, e agora estamos a falar do assunto que a professora Helena tocou, eu estou mesmo convencida que, tirando aquilo que a Paula já conversou acerca da avaliação e da carreira, em termos macro, é mesmo uma questão de tempo. Temos que pensar que, por exemplo, os juízes que sobem hoje, os juízes de carreira que sobem hoje ao Supremo Tribunal de Justiça têm 40 anos de carreira. Se fizer as contas a 40 anos, não havia assim tantas mulheres. Uhum. Isto é mesmo uma questão de tempo. Nós vamos lá. Porque eu sempre deixei isto. O meu curso de SES em 92 foi o último curso em que houve 50% de homens e mulheres, mais ou menos. A partir daí foram sempre mais mulheres. Isto foi como foi dito. Neste momento são cerca de 70% e tal, a Paula saberá melhor, na primeira instância de mulheres. Na segunda instância já estamos quase a arrasar, já estamos nos 40% e muitos. E queria aqui frisar duas coisas. Os presidentes dos tribunais são eleitos pelos seus pares. Neste momento já temos uma juíza.
É verdade.
Presidente do Supremo Tribunal Administrativo. E temos duas juízas presidentes dos tribunais de relação, Guimarães e de Lisboa. E estamos a falar da eleição pelos seus pares. Portanto, digamos que é significativo e queria frisar isso. E depois dizer que é uma questão de tempo. No Supremo Tribunal de Justiça, neste momento, temos tantas mulheres apenas por causa das justiças de mérito.
Era isso que eu queria dizer.
Ou seja, quando efetivamente são dadas iguais oportunidades, eu acho que isto aqui também é de frisar, e as juristas de mérito têm entrado mais juristas de mérito mulheres do que homens, porque efetivamente, porque elas vêm maioritariamente do meio académico e, portanto, as oportunidades são dadas e são tiradas. Mas é por isso, porque se tivéssemos limitadas as visas de carreira, seriam muito menos. Isso garante.
Mas porque há regras, ou seja, isto é exatamente porque
há regras.
É a grande diferença.
Exatamente, há regras e são seguidas. Depois só queria dizer mais uma coisa em relação ao ticking the boxes. Eu confesso que a magistratura tem uma grande vantagem em relação à advocacia. Não me interpretem mal, estamos numa posição de poder no sentido que, se eu estou na sala de audiências e se alguém diz alguma coisa que eu não gosto, eu digo: senhor, cale-se. E ele cala-se, porque se não se calar, resolvemos o assunto de maneira, vou-me eu embora, quer se queira, quer não. Eu tenho controle sobre aquilo que faço. E, portanto, eu tenho controle sobre aquilo que faço e sobre os que interagem à minha volta. No processo é a mesma coisa. Se eu deixo o processo, se eu ponho ordem no processo, o processo fica ordenado. Se eu não deixo, portanto, temos esta vantagem. Portanto, eu diria que o único quadradinho onde eu poria um X era no paternalismo. E eu dividiria isto em duas partes. A parte de mim para a minha função para fora. Só tive duas ocasiões na minha vida em que eu senti... duas grandes ocasiões na minha vida, ou dois grandes sentidos. No início da minha carreira, contactei com um advogado. Eu comecei a minha carreira em Cascais. Há muitos anos. Como disse, comecei em 92, portanto em 93 já estava em Cascais. E havia um advogado muito antigo, que se recusava a reconhecer que existiam mulheres na magistratura. O que tornava a vida dele muito difícil.
Porque agora são imensas.
Quando estávamos num coletivo, eu lembro que ele dizia: Vossa Excelência, são homens. E eu pensei: mas será possível? Deixa-me ver. Até o dia em que fiz uma diligência só com ele, o senhor não falava comigo. O tornou as coisas muito mais fáceis para mim, menos complicadas. Depois foi-me explicado que era assim. Isso foi, era um caso quase anedótico na altura.
Clientes, é?
Quando chego ao Tribunal de Comércio, e devo dizer aqui também, a jurisdição de comércio mais ou menos começou connosco. Nós éramos mulheres, basicamente, eu e a Maria José, que demos um bocadinho, que ficámos muitos anos a isto, éramos muito conhecidas, por isto, só havia dois tribunais no país. Mas, curiosamente, aí entrámos num mundo, e ainda deve saber do que é que eu estou a falar, o mundo do comércio. Estamos a falar muito do mundo de negócios, das finanças, etc., que é um mundo essencialmente masculino. E aí, volto a ouvir quase 15 anos depois, coisas que eu nunca mais pensei voltar a ver na minha vida. Como, por exemplo, lembro perfeitamente uma discussão acerca de um break-even point de uma empresa em que o senhor, o gestor que estava à minha frente, para me tentar convencer que a empresa era salvável, me dizia: não, senhora doutora, não canse a sua cabecinha com essas coisas que são muito complicadas. E eu voltei a ouvir este tipo de coisas mais de 15 anos depois. E lá está, pronto, isto deste lado. Agora, vamos falar do lado para fora. Aí, paternalismo. Nunca senti mais nada do que isso. Nunca me senti prejudicada. Usei estratégias todas, também não vou mentir. Uhum. Fiz o que tinha que fazer, na altura em que tinha que fazer. Mas o paternalismo, eu acho que é quase inevitável. Comes with the territory. E quando se chega, muitas vezes, nós mudamos muitas vezes de sítio, as mulheres têm mais outra coisa que por acaso não falámos, mas que é uma vontade, que é a história do andar com a casa e com os filhos às costas e de ficarmos sozinhas, isoladas. Aos homens chama-se geograficamente solteiros, às mulheres nunca ouvi falar, nunca ouvi dizer isso. Também há essa vantagem. E quando chegamos, há sempre alguém mais velho. E na nossa carreira, a antiguidade
a idade é um posto, pois.
É, vai sendo cada vez menos, mas é. E há sempre alguém disposto a tratar-nos de forma paternalista. Mas é como digo, nunca senti isso como sendo um problema da minha profissão. É um problema absolutamente
geral. Então seria uma boa altura para ouvirmos um excerto de uma conversa com a jurista Beatriz Esperança. Ela trabalha no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em Estrasburgo, e é fundadora da ASTREA, uma comunidade de mulheres que trabalham no setor jurídico. Ela fala das várias discriminações que as mulheres enfrentam no acesso ao ensino do direito.
No ensino do direito, eu acho que ainda há muito espaço para crescer. Nós, nas últimas semanas, tivemos um exemplo que chegou à comunicação social do programa de Direito Penal 4 do professor Francisco Aguilar, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que foi um exemplo completamente extremo de misoginia e causou alguma revolta, pensou, na população em geral. Agora, a questão é se esse exemplo, de facto, é um exemplo extremo, mas será que existem outros exemplos talvez mais subtis que ainda estão presentes no ensino do direito em Portugal? É uma resposta que eu não sei responder, não é? Teria de haver mais investigação quanto a isso, mas acho que o facto de existir só um caso como este obriga-nos a colocar essa questão, não é? Se isto será só um exemplo extremo de vários casos mais dispersos, talvez mais subtis. E por fim, em termos académicos, daquilo que se passa nas universidades, a questão do tratamento das alunas, quer de comentários às suas roupas, comentários da sua vida pessoal, claro, há casos mais sérios de assédio sexual que também eu sinto que ainda são difíceis de reportar nas faculdades. Mas em termos mesmo destes exemplos assim um bocadinho mais estapafúrdios, vá, de comentários, só para dar um exemplo muito pequeno da minha experiência na faculdade, eu uma vez numa oral de melhoria, houve um professor catedrático que começou a minha oral com a pergunta: a Beatriz tem namorado? Não é dos mais chocantes, mas fazer uma pergunta, colocar uma pergunta destas a uma aluna de 18 a 9 anos deixa completamente desconfortável, não é?
Olhando agora para o outro lado, para as decisões judiciais, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já olhou para alguns casos polémicos em Portugal. Um deles, gostava de recuperar aqui, é o caso Soares de Mel versus Portugal, sobre uma mãe cabo-verdiana a quem a justiça mandou retirar 7 filhos, enviando-os para a adoção, porque ela se recusou a fazer uma laqueação de trompas. Qual é que foi depois o seguimento deste caso?
Neste caso, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem também considerou que havia uma violação do seu direito à família e vida privada e referiu, entre outras coisas, por exemplo, que o recurso à esterilização nunca pode ser uma condição para alguém conservar os seus direitos parentais. Eu acho que este caso é particularmente interessante porque mostra não só a discriminação contra a mulher, como a discriminação contra minorias étnicas e religiosas e contra mulheres pobres, porque no fundo o Estado português baseou-se em todos estes fatores para decidir que ela não seria uma mãe suficientemente apta para tomar conta destas crianças.
aqui dois pontos interessantes. Portanto, a questão do ensino, que já tínhamos tocado levemente, e as decisões judiciais. As decisões judiciais e a forma como a justiça olha para a mulher, os casos de violência doméstica são os mais óbvios, que muitas vezes são reportados até na comunicação social, mas este caso que ela fala, Soares de Melo versus Portugal, foi um que ficou, enfim, na altura ficou muito conhecido. Há outros casos, assim, que me lembro recentes, o caso do juiz Neto de Moura, pronto, o polémico acórdão que no fundo ele acabou por minimizar um caso de violência doméstica devido ao facto da mulher ter cometido adultério, usou a Bíblia para justificar algumas questões. Há um outro também muito, muito famoso, que foi uma mulher que viu o Supremo Tribunal Administrativo reduzir-lhe o valor de uma indemnização por ter ficado impedida de ter relações sexuais de uma forma normal depois de uma operação. E a justificação dos juízes é que o sexo após os 50 anos já não tem o mesmo valor. Portanto, ela foi ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e conseguiu e venceu. Como é que olham para estes casos? Como é que olham para a questão da diferença mulher-homem na forma de vítima e de arguído?
Eu diria que é sempre difícil, porque nós vemos estas questões no nosso dia-a-dia numa perspectiva micro, naquilo que temos para fazer, naquilo que temos para tratar. Somos, obviamente, filhos e fruto do nosso ambiente e das nossas... do nosso ambiente socioeconómico, jurídico, etc. Portanto, uma das coisas que um juiz tem que assumir são os seus próprios preconceitos. Nenhum juiz é bom juiz se não souber que tem problemas, dificuldades, preconceitos, alguns inultrapassáveis, e os abrace e vá torneando as questões com essa plena consciência. Obviamente nós nunca conseguimos a 100%. Posto isto, no micro, entendemos sempre que estamos a fazer o melhor possível, mas fazemos o que fazemos. Eu vou-me recordar aqui, não vou fugir aos casos que estamos a falar, mas vou-me recordar aqui de um caso em que eu, de repente, em plena sala de audiências, me apercebi do que eu estava a fazer, do que eu estava a pensar. Era um caso de divórcio, um caso civil. Na altura discutiam-se, agora já não é preciso, mas na altura discutiam-se as culpas no divórcio, e depois isso tinha consequências patrimoniais. É uma coisa que já desapareceu da lei, mas que durante muitos anos nos ocupou. Não interessa as circunstâncias do caso, era em coletivo. De repente apercebi-me que, estando com dois homens, eles estavam a ter a perspectiva do "ah, coitadinha", e eu estava à perspectiva do "ah, malvada". Mas foi um choque para mim, porque acho que foi a primeira vez que eu me apercebi, mas em plena sala, que estávamos todos errados. E que eu estava a ter uma perspectiva de género, em vez de ter uma perspectiva micro, individual, de julgar o caso que tinha à minha frente, e eles também. E, portanto, lembro perfeitamente que interrompi, fui lá fora e tivemos uma conversa muito estranha, muito diferente, que não é normal num coletivo ter, sobre questões de género, quase ali de pé e de beca vestida, e voltámos para a sala e depois acabámos por fazer em paz o resto dos julgamentos. Mas isto para dizer que estas grandes questões são questões que se inserem mesmo no nosso fundo. Paula, sei que concordas comigo, estás a dizer que sim.
Concordo.
Inserem-se no nosso. E é difícil termos, por exemplo, este momento, acho eu, de lucidez que tive ali, não é fácil. E isto é uma coisa que eu acho que tem que definir um juiz. Uhum. Nós temos que ter estes momentos de lucidez e perceber o que é que eu estou a fazer. Eu acho que... Mas eu acho que porquê? Por causa do que está aqui? Ou por causa daquilo que eu sou? Porque eu sou... Eu diria que muitas destas decisões se explicam pelo eu sou, que não podemos evitar, que temos que tentar, mas que é um exercício extremamente difícil. Eu vejo, por exemplo, por este momento de lucidez que tive aqui, a quantidade de momentos de lucidez que não tive, provavelmente. É? Nesta perspectiva, a coisa torna-se mais difícil, porque nós decidimos vidas. Nós decidimos, a verdade é esta, não são papéis, nós decidimos vidas e, portanto, temos essa responsabilidade. A par disso, acho que temos também uma certa... Os juízes são irresponsáveis nos termos da Constituição, mas eu diria que temos também uma certa liberalidade no uso da palavra. Como é que eu hei de explicar isto? Falamos demais. Escrevemos demais. Não é preciso. Vamos um bocadinho atrás dos advogados, escrevem cada vez mais.
Exatamente.
É uma coisa terrível.
Não é tudo ao quilómetro.
Mas é
ao quilómetro.
É o problema do quilómetro. Os advogados têm uma razão económica para isso. Os juízes deviam ser, acho eu, um bocadinho mais depurados nos termos. É. Parcimoniosos no uso da palavra escrita. Porque as nossas palavras escritas são palavras que estão a decidir a vida de uma pessoa.
São atos do Estado.
O caso do juiz Neto Moura é absolutamente paradigmático disso. Porque ele confirmou a sentença da primeira instância.
Não precisava de ter
não precisava,
aquilo.
Por muito que até o pensasse. Não precisava de todo. Nem juridicamente, nem em termos de lógica argumentativa. Não era preciso. De todo. Não fazia diferença absolutamente nenhuma no resultado.
É o que nós chamamos de obiter dicta. Absolutamente dispensáveis. E, na minha opinião, isso, de facto, me permite completamente contrários a todos os princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático.
Claro.
Portanto, quando falamos sobre estas afirmações que não sustentaram a decisão, não estamos sequer a atacar a decisão. Não. Estamos a dizer, eu digo, um ato do Estado, que é uma sentença, é o preferimento do Estado naquele caso em concreto, não pode comportar expressões, afirmações que contradigam diretamente os seus fundamentos basilares. E neste caso em concreto, não estavam lá a fazer nada. Não estavam lá a fazer nada. E de facto é o que diz a Fátima, a abstenção deste tipo de comentários não só pode trazer ganhos para o exercício da função e para a justiça em geral.
Tendo aqui a foice em ser alheia, eu não sou advogada de contencioso, graças a Deus, e portanto completamente em ser alheia, mas segui com atenção estes casos, até por serem temas de diversidade de género. E no caso do juiz Neto Moura, aquilo que mais me impressionou foi o desnecessário que era o ataque e o facto de, e isto pegando uma notícia que saiu em... Este ano, do juiz Neto Moura, saiu a notícia este ano no Público e no Expresso, recordando esse caso, referindo que ele considera que não é machista. O que é... qual é que é o tema aqui? Pegando naquilo que disse a Fátima, parâmetros de referência. Todos nós tomamos decisões todos os dias com base nos nossos próprios preconceitos e enquadramentos. Ou seja, por causa daquilo que eu sou, da forma como eu sou formada, da forma como eu vejo as coisas, eu tomo determinadas decisões, eu tiro determinadas conclusões daquilo que eu estou a ver. No caso de um juiz, aquilo que é expectável, porque sendo humano isto vai acontecer, é que tente conhecer-se a si próprio e tente combater esta tendência que é... Ninguém está imune a esta tendência. Portanto, eu gosto muito da Fátima e admiro-a imenso. E ter esta capacidade de perceber que se está a fazer uma coisa que não se devia fazer ou tentar não o fazer ativamente, e eu tento combater isso porque eu própria tenho muitos preconceitos e pré-juízos, não é? Portanto, tento combater isso para me pôr um bocadinho nos pés de outra pessoa e não tenho de todo uma função tão de relevo como aqui as minhas duas colegas de painel. É uma obrigação de todos nós, e seja enquanto agentes da lei, quer dizer, se nós pensarmos os temas de violência doméstica, o problema não são o juiz A ou o juiz B. Aqueles casos, muitas vezes, e nós olhamos para os números, já foram à polícia e foram desconsideradas. E, portanto, há histórias e histórias que aparecem nos jornais, que só porque aparecem nos jornais é que nós sabemos que elas existem. E que são histórias de N mulheres que foram à polícia pedir ajuda e que foram desconsideradas. E quando se vai ver, muitas vezes as polícias são homens. E, portanto, aparecer um juiz que diz que uma mulher adulta ofende a dignidade do homem e por causa disso merece ser agredida com uma moca de pregos. Quer dizer, é horrível, mas não é uma surpresa total, porque a nossa cultura tem alguma tendência para desculpabilizar isto. E a verdade é que este juiz continua a exercer funções. E mudou de nome quando assina as sentenças, mas continua a exercer funções. Está numa instância civil. Mas há outros casos, por exemplo, neste momento há um juiz que vai ouvir a sentença por causa de um processo de violência doméstica e que pediu para não estar presente, isto é uma notícia que tem um mês, pediu para não estar presente na sua própria leitura de sentença porque tem já agendadas 4 audiências para esse dia, um deles é um caso de violência doméstica. Então um juiz que é arguído num processo de violência doméstica está a julgar um processo de violência doméstica? Como é que a vítima desse processo de violência doméstica se sentirá? O que é que a advogada lhe diz, não é? Não, não, o seu juiz é completamente imparcial, mas por acaso é arguído num processo de violência doméstica. Ou seja, este tipo de coisas, nós estamos a permitir que estas coisas aconteçam. E nos casos de violência doméstica, eu acho que a sociedade, e continuo há muito tempo que acho isto, que eu acho que a sociedade falha completamente estas mulheres, que pedem ajuda aos tribunais, que pedem ajuda... As mulheres e os homens que estejam nessa situação, atenção, mas não podemos ignorar que 70, 70, 80% das vítimas são mulheres, mas que se falha completamente a estas mulheres e aos filhos destas mulheres, muitas vezes, às crianças que estão envolvidas nestes casos e que veem isto acontecer, porque a sociedade falha, falha a polícia, falha o Ministério Público, falham os juízes.
É interessante aqui esta questão da dicotomia entre o objeto micro e o analisar uma coisa um bocadinho mais geral, porque um dos debates mais relevantes no seio das teorias feministas do direito passa a perceber se as mulheres são ou não iguais aos homens perante a lei, ou se não devem ser vistas por iguais, porque isto é uma coisa que se coloca no dia-a-dia. Portanto, os magistrados e advogados têm de determinar se as diferenças interessam ou não para aquele caso específico. Depois, estes profissionais sentem também que a sua própria identidade de género pode ou não ser relevante para o desempenho do seu trabalho. E, por último, a população também sente que o sexo do arguído ou da vítima, ou do profissional, ou do réu, pode ou não ser influente. Portanto, ainda agora, quando falava daquele exemplo que deu, como é que se posiciona em relação a isto? Portanto, é preciso discriminar ou não?
É muito difícil fazer essa decisão. Aliás, é um dos grandes dramas da nossa profissão, que eu adoro, diga-se de passagem. É mesmo por ser difícil. Nós temos sempre que olhar para as circunstâncias do nosso caso, e isso implica... Nós fazemos parte do caso que julgamos, não é? Trazemos toda a nossa carga, nomeadamente emocional, para os casos em que julgamos. Basta dizer que se eu dormi pior, se os meus filhos estavam doentes, eu trago tudo isso para a sala de audiências. Todas as salas de audiências, enfim, compreende-se, para o despacho, é mais expressivo. Mas a minha perspectiva tem que ser sempre a micro, sem perder de vista a macro. Respondendo diretamente à sua pergunta, eu acho que temos que discriminar, efetivamente. Temos é que ter consciência do que estamos a fazer. Portanto, não há uma resposta direta. A minha é essa. Eu tenho que discriminar, e eu tenho que discriminar porque nós costumamos dizer que cada caso é um caso. E isto vale para mais do que para o direito. Cada caso é efetivamente um caso. Eu sou sempre a mesma, mas as circunstâncias que me rodeiam não são. E, portanto, sim, tenho que discriminar. Tenho é que estar consciente que estou a fazer, e se estou a fazer pelas razões certas. Não consigo dar uma resposta melhor que esta.
É Paula, quer adicionar?
Eu só queria acrescentar, ou melhor, frisar aquilo que a Fátima já disse. Fundamental para o julgador ou a julgadora é ter noção, ou tentar descobrir-se a si próprio, tentar saber quais são as suas limitações e tentar ultrapassá-las. Isto é um trabalho que não termina, é muito exigente, mas é um exercício diário, eu não gosto muito da palavra, mas de humildade, de sabermos aquilo que somos, e as nossas próprias limitações e tentarmos superar. E com isso, com certeza, fazemos aquilo que é possível fazer na justiça, que é uma justiça humana, que é indelevelmente marcada pela nossa humanidade e pelas nossas circunstâncias. E, naturalmente, fazer esse esforço é absolutamente essencial para que depois possamos sustentar, até na comunidade, as decisões que se querem mais imparciais e objetivas e mais conformes com a realidade que tentem responder. Portanto, isso é que é fundamental, é um exercício muitíssimo complexo. Eu quero também salientar, os magistrados são pessoas, não são seres, claro. Não são deuses que têm sempre razão ou que conhecem tudo. Portanto, falhas haverá sempre, inevitavelmente. Importante é que nós saibamos que vamos falhar, ou que queremos não falhar, e que queremos superar as falhas que eventualmente possamos ter cometido no passado. Isso é que é fundamental. Não se pode exigir a uma pessoa, a um ser humano, que seja mais do que um ser humano. Exige sim que seja criteriosa e exigente no exercício das suas funções.
Só queria acrescentar que eu não quero ter que sustentar as minhas decisões na comunidade. Eu quero que a comunidade aceite as minhas decisões. Para isso é preciso começar, talvez, por mudar as decisões. E este é o exercício macro, mas que também tem que ser feito. Uhum. Peço desculpa, só
sim, claro,
este apontamento. Eu não quero. Aliás, o meu trabalho como juiz não é sustentar as minhas decisões. O meu trabalho como juiz é decidir.
É verdade.
Eu sei que isto é difícil de perceber visto lá de fora, mas garanto, este trabalho já me toma muito tempo. Se eu ainda tenho que andar a defender as minhas decisões.
Não, mas sustentar as decisões é no âmbito do próprio processo. Do próprio atenção, processo. Não é vir. Não é?
Estou a falar de uma tendência civil, claro, ultimamente.
É de se vir defender fora do.
De fora do processo. Não, é, não estou, obviamente, a falar disso. Mas eu quero é que a comunidade perceba as minhas decisões. Eu quero, olha, já falámos da Dinamarca. Na Dinamarca, os índices de confiança nos tribunais rondam os 89%.
Sim.
Não me vou mudar para a Dinamarca. Não tenho grandes conhecimentos sobre o direito dinamarquês, mas isso quer dizer alguma coisa. Isso significa que as pessoas confiam nas decisões. Claro. Era aí que eu gostaria de ficar. Só queria acrescentar que, em termos de violência doméstica, as coisas têm evoluído muito. Porquê? Porque se criar estratégias para lidar com isso. Têm evoluído muito. Vou só deixar um caso micro. Uma amiga minha que está com problemas subsequentes a um divórcio complicado e que no outro dia me disse: ai, Fátima, enquadraram-me quase como violência doméstica, não sabes o meu alívio. E pronto, isto já é diferente, porque de repente começou a falar com pessoas diferentes.
Claro.
De repente tem um número de telefone, pode contactar a qualquer momento. E ela,
claro,
para ela foi uma mudança completa do dia para a noite.
Não, mas a evolução é significativa nos últimos anos, a partir do momento em que passou a ser um crime público, aliás, logo aí.
Sim, mas, gerou... mas eu estou a falar porque quis dar aqui uma perspectiva de uma vítima que disse de repente: ai, enquadrar o meu caso com violência, claro, doméstica, que não resolvendo de todo o problema.
Sim, mas
é outra
psicologicamente.
Coisa. Ajuda psicologicamente e ajuda muito juridicamente,
claro, claro,
a
posição
da vítima no processo. Tem sido feito um grande, grande caminho. O caminho tem que ser feito desde a base. Isto só para dizer que é outra das responsabilidades que eu sinto que às vezes falhei por causa. Não sinto que falhei, espero não ter falhado, mas que muito me preocupou ao longo deste período. Eu tenho dois filhos, um rapaz, uma rapariga. É por causa do tempo que a minha profissão me ocupa, se eu terei feito o suficiente, porque essa acho que é uma das principais tarefas que eu tenho, porque escolhi ser mãe, portanto é educar os meus filhos, porque tudo isto vem daqui. É, espero ter feito o suficiente na educação dos meus dois filhos para não perpetuar este tipo de estereótipos. Peço desculpa, foi completamente ao lado, mas também queria dizer isto.
Ora, é com essa nota final que passamos ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir, relacionadas com o tema da semana. Paula, comece por si.
Ora, eu estive a ponderar naquilo que poderia trazer de útil e, correndo o risco de repetir, eu trouxe dois livros que são clássicos. Têm os dois mais de 200 anos. É uma Vindicação dos Direitos da Mulher, da Mary Wollstonecraft. Dizem que é protofeminista, é uma mulher que teve uma vida extraordinária, curta, mas extraordinária, e que de facto tem um manual, digamos assim, daquilo que se pode considerar o movimento pela igualdade de género. E até aqui na contracapa leio uma citação: não desejo que as mulheres tenham poder sobre os homens, mas sim sobre si mesmas. E portanto isto faz uma súmula daquilo que é este livro, que inclusivamente fala do estereótipo que a professora Pereira de Melo, Helena Pereira de Melo, falou. Portanto, já é um estereótipo velho de 300 anos. E por último, o John Stuart Mill, A Sujeição das Mulheres. Portanto, este filósofo era um feminista muito à frente do seu tempo. Ele teve casado com a Harriet Taylor, que foi, segundo o próprio, coautor dele de metade de todas as suas obras, com exceção daquelas que ele já elaborou depois da morte da mulher. E também é fundamental na questão de igualdade de género. Qualquer um destas obras revela, estando muito para a frente das situações concretas de há 200 e 300 anos, ainda há muita coisa que está igual. E, portanto, o caminho, ainda há muito caminho para fazer.
Inês?
Eu, enfim, eu fiz um bocadinho batata, porque o tema é justiça, mas como eu acho que o tema da diversidade...
Aceitamos.
Viene, claramente,
aceitamos.
Está, muito obrigada. Há um livro que eu leio com alguma frequência, que é o livro da Iron Lady, que é uma das biografias autorizadas, semi-autorizadas, que é do John Campbell, da Margaret Thatcher, e que descreve o percurso dela desde ser filha de um senhor que tinha uma mercearia até primeira-ministra do Reino Unido. E a Margaret Thatcher, para mim, ainda por cima com aquilo que era o seu feitio aparentemente lendário, consegue chegar a primeira-ministra de uma potência económica, ainda por cima no meio de uma crise monumental, e conseguiu pôr o país em ordem numa ótica de: se eu consigo gerir uma casa, eu consigo gerir um país. E apesar disto não ser um tema de justiça, eu acho que é uma inspiração inegável. Numa sociedade super tradicionalista e tendencialmente muito focada no papel das mulheres em casa, ainda hoje, nós formos ver no Reino Unido 2020 a quantidade de mulheres que são verdadeiras soccer moms, não é? Que estão em casa, que abdicam das carreiras para estarem com os filhos e com a família e fazem com felizes, mas é uma opção perfeitamente viável porque conseguem fazê-lo também financeiramente. É muito alto e, portanto, estamos a falar de uma primeira-ministra num contexto. Eu veria mais facilmente em Portugal haver uma primeira-ministra como a Margaret Thatcher, onde as mulheres trabalham há muitos, muitos anos, do que no UK. E, na verdade, foi aí que existiu uma. Portanto, é claramente uma das minhas figuras de referência. De resto, acho que toda a gente devia ler o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, da Mulher Hoje, também muito abrangente, porque nem que seja ver os bonecos, porque eu acho que são super ilustrativos e são surpreendentes. Se mostrarmos a um homem, se mostrarmos a um pai, a um marido, de que se olhar para aquelas horas e mesmo sabendo que ele faz o jantar e tudo mais, que o planeamento familiar cabe à mulher, que a divisão de responsabilidades cabe à mulher, que há muita coisinha, mas que leva muito tempo, que cabe à mulher, para além das 8, 9, 10 horas de trabalho diárias. E por fim, porque acho que a nota há também um tema de justiça, eu acho que há um filme que tem de ser visto para as três pessoas no mundo que ainda não viram, que é Wonder Woman, porque eu acho que é uma ideia de justiça. Atenção, isto é para dar também um tom leve, em que é absolutamente irrelevante naquele filme se é uma mulher a personagem principal ou se é um homem, porque se fosse um homem faria exatamente as mesmas coisas. Aquilo é uma pessoa com uma missão e por acaso é uma mulher, e é uma mulher cheia de garra. Também ajuda, a atriz é lindíssima, a Gal Gadot, e o filme é bom, mas para quem gosta de ficção científica, eu acho que é um filme que, se uma pessoa olhar para os tradicionais filmes de ficção científica e de comics, dos heróis de banda desenhada que são homens e que são os Batmans e que são os da DC e da Marvel, olha-se para aquilo e pensa-se, grande filme. E, portanto, eu acho que a Wonder Woman, quer na versão original, quer no de 1984 que vai sair agora, acho que é espetacular.
Fátima.
Eu foquei mais na parte da justiça e tive que aproveitar uma incrível coincidência, que é o lançamento de um livro chamado Tribunal de Contos, sobre a chancela da Casa do Juiz, e vai ser lançado no dia 20 de novembro, primeiro lançamento em Lisboa, e que tem esta história bonita, que eu acho muito bonita e na qual colaborei, portanto, claro, já aqui o meu princípio de intenções. Trata-se de um concurso literário que a Associação Sindical dos Juízes Portugueses lançou para juízes, que se chama O Outro Lado da Escrita, dizendo que queremos ver o que escrevem do outro lado, ou seja, fora dos processos. Todos os juízes escrevem para viver. Eu diria que as essenciais tarefas de um juiz são ouvir, escrever e pelo meio pensar, como é evidente. É isto que uma descrição de funções parece-me a mim. E todos escrevem, todos escrevemos milhões de páginas, todos já escrevemos milhões de páginas ao longo da vida. Então, vamos ver o que escrevem. E o concurso fez-se com o júri e este livro reúne os premiados, as menções honrosas e alguns convidados. E a vencedora é uma juíza, devo já dizer. E eu posso aqui dizer que é um livro que eu acho que é muito interessante que seja escrito por juízes, mas é absolutamente irrelevante que seja escrito por juízes. Mas é mesmo só feito por juízes, é todo realizado por juízes. Eu fiz as ilustrações, um outro juiz fez a composição da capa, toda a edição teve a cargo de uma outra juíza. Portanto, eu diria que vale mesmo a pena, e eu tive o prazer de ler todos os contos. Portanto, esta foi uma coincidência notável que eu não podia deixar de trazer daqui, Tribunal de Contos, sobre a chancela da Casa dos Juízes. E todos os... tudo reverte para a Casa dos Juízes.
Terminamos aqui o programa a saber que, além de juíza que decide, é uma pessoa que faz ilustrações. Muito bem. Então, a minha sugestão é sobre a Ruth Bader Ginsburg, mas eu decidi virar-me para os mais jovens. Aliás, a Inês ainda agora falava dos cómics, porque muitas vezes falamos da necessidade das meninas e das raparigas terem pontos de referência femininos que permitam uma identificação e uma vontade de eu quero ser aquilo. Ora, há um livro de banda desenhada que conta a história da juíza do Supremo dos Estados Unidos da América. Chama-se Becoming RBG. É escrito por uma autora best-seller do New York Times, a Debbie Levy, com ilustrações de Whitney Gardner. Portanto, não está traduzido para português, mas quem sabe se não pode ser uma boa prenda para uma filha, uma prima, uma irmã adolescente que já tenha boas noções de inglês. O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas por terem cá estado. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. No apoio à pesquisa esteve o Rafael Sousa. A sonoplastia e os cuidados técnicos ficaram a cargo de Miguel Silva. Na próxima semana vamos falar sobre a mulher no cinema, aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.